Um dos suplementos mais populares e mais estudados do mundo é a creatina. A gente vê em academias, ouve em conversas sobre performance, mas tem uma pergunta que sempre volta, sempre gera muita dúvida, e para os mais jovens, adolescentes podem usar?
É a pergunta do momento, né?
Totalmente. É seguro? Ou é só, sei lá, um atalho desnecessário que pode mais atrapalhar do que ajudar?
E essa pergunta é o centro de muitos debates, não só entre pais e jovens atletas, mas assim, dentro da própria comunidade de saúde. A creatina saiu daquele nicho do fisiculturismo e virou um produto de massa. E com isso, a curiosidade chega cada vez mais cedo.
Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que busca responder justamente isso, mas com base no que a ciência de fato diz. A nossa missão aqui é separar os fatos dos mitos, sabe? E entender quando e se a suplementação de creatina faz algum sentido para um público que ainda está em desenvolvimento.
É uma missão, olha, crucial, porque a gente não está falando só de um pó num pote. A gente está falando de saúde, de gerenciar expectativas e, talvez o mais importante, de formar hábitos que vão definir a relação daquela pessoa com o corpo e com o esporte para sempre.
Perfeito. E o ponto de partida que os materiais nos dão já é bem forte. As principais organizações de nutrição esportiva, elas têm uma posição clara. Mas antes de chegar lá, vamos alinhar todo mundo. Para quem está ouvindo e pensando, creatina, já ouvi falar, mas não sei bem o que é. É algo artificial? Uma química de laboratório?
Ótimo ponto para começar. E a resposta é não, de jeito nenhum. A creatina é uma substância totalmente natural. O nosso próprio corpo produz, sabe, principalmente no fígado, nos rins, e ela fica guardada na maior parte nos nossos músculos.
Ah, então já vem de fábrica.
Já vem de fábrica. A função dela é ser tipo uma bateria de emergência para energia ultra rápida. Pensa num sprint para pegar o ônibus ou num chute muito forte no gol.
Levantamento de peso.
Isso, levantamento de peso. São esforços de altíssima intensidade que duram poucos segundos. É aí que a creatina entra fornecendo essa energia imediata.
Ah, então é menos um ingrediente mágico e mais um super combustível para algo que o corpo já faz. A suplementação então seria como, sei lá, aumentar a capacidade desse tanque de combustível de arranque.
É a analogia perfeita. O objetivo é exatamente esse: é saturar os músculos com mais creatina do que eles guardam normalmente. Com mais desse combustível de arranque disponível, a capacidade de fazer esses esforços explosivos melhora.
E na prática isso vira o quê?
Mais força.
Potencial para mais força, mais potência e, por consequência, um ambiente mais favorável para o ganho de massa magra.
Ok, a função está clara. Mas agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Colocar mais desse super combustível num motor que ainda está em desenvolvimento, que é o corpo de um adolescente, é seguro? O que que as pesquisas mostram de verdade?
É aqui que a conversa precisa de nuance. E é onde as fontes que a gente analisou são muito claras. A principal referência no assunto é a International Society of Sports Nutrition, a ISS.
Certo. A posição oficial deles, baseada numa revisão imensa de estudos, é que a suplementação de creatina é sim considerada segura e eficaz para adolescentes. Mas, e esse é um mas enorme,
Sempre tem um mas.
sempre. E aqui ele é fundamental. Isso que só se aplica quando ela é usada do jeito certo e sob condições muito, muito bem definidas.
Seguro e eficaz são palavras fortes, mas quando se fala de adolescente a gente sempre fica com o pé atrás, né? O que esse mas gigante significa na prática? Que condições são essas?
Significa, em primeiro lugar, que a decisão de usar creatina não pode vir de um vídeo de 30 segundos numa rede social ou da dica do amigo da academia.
Com certeza não. A segurança da creatina em adultos, olha, está documentada em centenas de estudos. É um dos suplementos mais pesquisados da história. Em jovens, o volume de estudos é menor, claro, mas os dados que a gente tem são consistentes. Eles não apontam riscos significativos. O ponto é que toda essa evidência positiva vem de cenários controlados, com uma palavra-chave que se repete o tempo todo: supervisão.
Supervisão. Lembra da minha época de academia, anos atrás? A supervisão era o cara mais forte do vestiário, dizendo: "Toma isso aqui que funciona." É assustador pensar que um jovem hoje pode ter essa mesma orientação, só que tipo amplificada por um algoritmo.
Exato. A supervisão que a ciência defende é a de um profissional de saúde. Um nutricionista, um médico que possa avaliar o jovem individualmente. Então, não é um não definitivo, mas está muito longe de ser um sim, pode usar à vontade, certo? E existe uma linha de corte? Uma idade mínima a partir da qual essa conversa pode, pelo menos, começar?
Sim, as diretrizes internacionais dão um ponto de partida claro: 16 anos. Antes disso, para fins de performance, o uso não é recomendado. A partir dos 16, a suplementação pode ser uma opção.
Pode. O que me faz pensar que só ter 16 anos não qualifica automaticamente, né? Imagino que um adolescente que passa o dia no videogame não entra nessa conta.
De jeito nenhum. A idade é só o primeiro de 4 filtros e todos precisam ser positivos. O primeiro, como a gente já falou, é o acompanhamento profissional. Sem isso, a conversa nem começa. O segundo é o perfil do atleta.
O que seria esse perfil?
É para aquele jovem que treina de forma séria, intensa, estruturada, geralmente num contexto competitivo. Não é para quem vai na academia de vez em quando.
Ok, profissional e atleta sério. Quais os outros dois filtros?
O terceiro é a necessidade real. O objetivo tem que ser claro: melhorar a performance num esporte, otimizar a recuperação, sabe? E o quarto, que talvez seja o mais crucial de todos, é que a base já precisa estar sólida.
A base seria o quê? Comida e treino.
Exatamente. A alimentação e o programa de treinos desse jovem já são consistentes, já estão bem ajustados. A creatina não constrói a casa. Ela, no máximo, ajuda a pintar as paredes de uma casa que já está de pé e com uma fundação forte.
Essa imagem da casa é ótima. E as fontes mencionam um grupo específico que pode se beneficiar ainda mais, né? O pessoal vegetariano e vegano.
Sim, e é um ponto muito interessante. As principais fontes de creatina na dieta são carne vermelha e peixe. Por isso, jovens que seguem essas dietas têm naturalmente estoques de creatina nos músculos mais baixos.
Faz sentido.
Nesses casos, a suplementação tende a gerar respostas ainda mais expressivas. E a conversa sobre o uso pode ser pertinente, sempre. Claro, com todos os outros critérios e com orientação.
E sobre o limite de idade, antes dos 16? É um não absoluto? Tem alguma exceção?
Fora do esporte, sim. Existem situações clínicas bem específicas, como no tratamento de algumas doenças neuromusculares, em que a creatina pode ser prescrita por um médico como parte da terapia até em crianças. Mas aí o cenário é outro. É um uso terapêutico super controlado.
Entendi. Não tem a ver com performance.
Nada a ver.
Essa é a parte que mais me intriga. Se a substância em si é segura, por que essa cautela toda com a idade? Se não é um risco de toxicidade, como muita gente pensa, qual é o verdadeiro perigo?
É uma ótima provocação. O risco principal não é fisiológico, mas sim comportamental e educacional. O corpo do adolescente está numa fase de desenvolvimento intensa, hormonal, óssea, muscular, mas tão importante quanto é uma fase de construção de hábitos, de mentalidade. O grande perigo é a suplementação ser vista como um atalho. É a mentalidade do REC. Ah, a preocupação é o jovem pensar: para que eu vou me esforçar tanto na dieta ou dormir direito se eu posso só tomar essa colherzinha de pó e ter resultado?
Exatamente. O risco é que a promessa de um resultado mais rápido ofusque um princípio muito mais importante para a vida de qualquer pessoa. Não existem atalhos para o trabalho duro e consistente. A suplementação nunca, em hipótese alguma, pode substituir os pilares. E quais são esses pilares? A hierarquia tem que estar muito clara. Lá no topo da pirâmide está o suplemento, mas a base, a estrutura toda, é sustentada por, primeiro, alimentação equilibrada, segundo, sono de qualidade e, terceiro, um treinamento bem orientado e consistente. Essa ideia da hierarquia é fundamental. E me faz pensar na cultura da performance imediata que a gente vive. O jovem é bombardeado com imagens de resultados rápidos nas redes sociais e a tentação de achar um hack para o corpo deve ser imensa. É o contexto perfeito para a mensagem errada se espalhar. A mensagem correta é: A creatina otimiza um sistema que já funciona bem. Ela não conserta um sistema quebrado pela falta de dedicação aos fundamentos. Isso me leva para o campo de batalha real, a conversa na academia, como a gente separa o joio do trigo na prática, quem seria o candidato ideal e quem deveria passar longe disso.
Vamos desenhar dois perfis. No grupo do Sim, faz sentido considerar, a gente teria, por exemplo, uma nadadora de 17 anos que treina 6 vezes por semana para provas de velocidade, ou um jogador de futebol de 18 anos em pré-temporada. Um praticante de cross-training de 16 que compete e tem a rotina toda supervisionada.
São atletas de verdade, então.
Jovens que já vivem o esporte com alta intensidade e disciplina.
Entendi. E o grupo do não? Isso definitivamente não é para você.
Nesse grupo, em primeiro lugar, qualquer um com menos de 16 anos sem indicação clínica. Em segundo, o adolescente que treina de forma leve e irregular, 2 ou 3 vezes na semana, sem um objetivo de performance. Para essa pessoa, o benefício seria nulo.
E o terceiro grupo?
Em terceiro, e talvez o mais importante a ser alertado, é aquele que busca o milagre no pote. O jovem que come mal, dorme pouco e espera que a creatina compense a falta de esforço. Para esse, o suplemento seria só um desperdício de dinheiro e uma ilusão perigosa. O recado não podia ser mais claro. Agora, vamos pegar o nosso cenário ideal. A nadadora de 17 anos, super dedicada, com acompanhamento. Qual é o protocolo? Como ela usa do jeito certo? E vamos aproveitar para matar de vez os mitos. O pavor número 1, rins. É fato ou lenda? Para essa atleta do nosso exemplo, o protocolo é surpreendentemente simples e seguro. A dose padrão, validada por inúmeros estudos, é de 3 a 5 gramas de creatina monoidratada por dia. A monoidratada é a forma mais pesquisada, mais barata e com eficácia comprovada.
Sem invenção de moda?
Nenhuma. Não precisa de fórmulas mirabolantes.
E aquela história de fase de saturação? De tomar doses enormes na primeira semana? Isso ainda se usa?
É um ponto importante que as fontes desmistificam. A saturação funciona, sim, para acelerar o processo de encher os estoques do músculo. Você atinge o máximo em uma semana. Porém, o consumo diário da dose normal de 3 a 5 gramas leva exatamente ao mesmo resultado em umas 3 ou 4 semanas.
Então é só uma questão de pressa.
Exato. É uma abordagem mais suave, com menos risco de desconforto gastrointestinal e que funciona perfeitamente. Hoje, para a maioria das pessoas, a saturação é considerada desnecessária.
E na hora de comprar, qualquer pote na prateleira serve?
Não. A qualidade importa, e muito. É fundamental buscar marcas de confiança que tenham selos de pureza. Um selo comum e respeitado é o Criapur, que atesta um alto grau de pureza. Investir num produto de qualidade garante que se está consumindo só creatina e não outros contaminantes.
Perfeito. Agora, o elefante na sala. Além do mito dos rins, o que mais assombra a creatina? Já ouvi de tudo, que causa queda de cabelo, que é quase um anabolizante, que a pessoa incha. Vamos derrubar esses mitos um por um. Primeiro, o mais sério, rins. A ciência é categórica. Não há nenhuma evidência que associe o uso da creatina, nas doses corretas, a danos renais em pessoas saudáveis. Esse mito já foi amplamente refutado. Para uma pessoa saudável, é segura.
Ok, um a menos. E o inchaço? Inchaço? A creatina causa, sim, retenção de líquido, mas é uma retenção intramuscular. Ela puxa água para dentro do músculo, o que é até bom para a performance. Não é aquele inchaço debaixo da pele que deixa a pessoa com aspecto retido.
Entendi. E a história da calvície? Essa é nova para mim.
Essa surgiu de um único estudo, pequeno e antigo, que observou um aumento num subproduto da testosterona. Mas o estudo não mediu queda de cabelo e nenhum outro estudo conseguiu replicar isso de forma consistente. A comunidade científica hoje não considera que haja uma ligação causal comprovada.
E por último, a confusão com anabolizantes.
Exato.
E o mais importante, creatina não é um esteroide anabolizante. Não é um hormônio. é um composto natural que atua na produção de energia com um perfil de segurança altíssimo.
Uau!
É incrível como a desinformação cria monstros que não existem. Então, resumindo a nossa análise, a creatina para jovens não é o bicho de sete cabeças que alguns pintam, mas também exige uma maturidade e uma responsabilidade que não podem ser ignoradas.
No geral.
A realidade é que é uma ferramenta que pode ser usada, mas que tem um manual de instruções muito claro. E o resumo desse manual parece ser: a partir dos 16 anos, para atletas sérios, com supervisão profissional e sempre como a cereja do bolo, nunca como a massa. A pirâmide de prioridades tem que estar com a base muito bem construída.
Exatamente. O suplemento otimiza um sistema que já funciona bem. Ele não é uma muleta para um sistema falho. Entender essa hierarquia é o aprendizado mais valioso que um jovem atleta pode ter. E essa discussão toda nos leva a uma reflexão final que vai até além do esporte. A busca, às vezes desesperada, de um jovem por um suplemento como a creatina levanta uma questão sobre a nossa cultura de performance, né? Será que a gente está ensinando a nova geração a valorizar a paciência, a beleza do processo e a força de uma base construída com tempo e esforço antes de procurar por otimizações e hacks? Fica aí o pensamento para explorarmos por conta própria.